Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 85 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, finalmente, depois de uma vitória, a gente volta a fazer um episódio de podcast. Foi sofrido, começou difícil, terminou de forma dramática com aquele pênalti que o juiz inventou, mas o Botafogo venceu o Coritiba por 2-1. Para falar bastante desse jogo e do que vem por aí, a luta continua, ainda tem uma longa batalha. Estou recebendo uma das setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. Bom estar aqui de volta, dessa vez depois de uma vitória, né? Nos últimos podcasts, a gente estava sempre pedindo essa vitória e ela veio para dar certo alívio, mas o caminho ainda é árduo até o fim do campeonato.
É isso, estava difícil. Quando eu estava de férias no mês passado, o Rafael Barros, que está aqui, já estou apresentando o nosso outro convidado, a gente sempre conversava, Rafa, quando é que vai ter um podcast depois de vitória?
Stop the count! Pare a contagem, pelo amor de Deus! O podcast fazia a contagem. Botafogo não vence desde o dia 11 de outubro. Aí já lá se vão 42 dias, acabou o sofrimento. Parei a contagem, estamos a zero dia sem, um dia sem vencer. Então... parabéns ao Botafogo, que fez uma partida competitiva, fez uma partida com muita entrega, com muita determinação, uma partida correta taticamente, com alguns problemas que a gente vai destrinchar ao longo do podcast, mas, acima de tudo, a vontade do Botafogo. E para o destaque inicial, eu queria só deixar aqui claro a questão do Eduardo Barroca. Barroca que está com 25% do pulmão comprometido depois da Covid, ainda em recuperação, e é impressionante o que esse cara está deixando, eu não vou dizer dentro de campo, porque ele fica ali à beira do campo, mas o que ele está deixando de suor, de entrega ali, de vontade, não necessariamente ele acerta sempre, pelo contrário, muitas mexidas e muitas situações ele acaba se equivocando, mas uma coisa ninguém pode reclamar, porque ele está se entregando totalmente à missão de tirar o Botafogo dessa situação. Então, parabéns duplo ao Eduardo Barroca pela vitória, técnica e taticamente, pela entrega dele, com 25% do pulmão comprometido pela Covid.
Bom destaque inicial do Barroca, vamos falar do trabalho dele até agora. Manu, aos 19 minutos do primeiro tempo, eu estava vendo o jogo, anotei. A transmissão do Premier mostra uma estatística que era 9 finalizações do Botafogo, 2 do Coritiba. Ou seja, 9 finalizações em 19 minutos. Só o Botafogo atacava. O Botafogo começou o jogo com domínio absoluto da partida. E aí, aos 26 minutos, o que acontece? No primeiro ataque perigoso do Coritiba, vai destacar que era um lance que o Zé Welison estava fora sendo atendido. E a jogada começa exatamente naquele buraco deixado pelo Zé Welison. A jogada se desenvolve ali, com o Neilton chegando, Giovanni Augusto. E naquele momento, cara, quando aquela bola entrou, eu falei, não acredito, cara. Assim, o que vai acontecer nesse jogo depois de um ótimo começo, melhor começo do Botafogo em algum tempo, aí, sem nenhuma dúvida. E aí, como é que o time reage? Não conseguiu manter aquele pique inicial, mas acho que o segundo tempo... Vale bastante ressaltar que o time conseguiu reagir a mais um de tantos momentos de adversidade nesse campeonato.
Eu acho que essa reação dentro da própria partida tem que ser muito destacada, né? Porque o Botafogo não conseguiu uma virada desde janeiro desse ano. A última virada tinha sido sobre o Resende, ainda no Campeonato Carioca. E no Campeonato Brasileiro ainda não tinha acontecido. Então, quando o Botafogo leva um gol, o torcedor já fica muito preocupado por essa questão do poder de reação da equipe. Mas você resumiu muito bem, Luciano. O Botafogo começou o jogo marcando alto, com bastante intensidade. A gente viu um Botafogo diferente do que a gente vinha vendo nas últimas partidas. Um time que finalizava muito, né? 9 finalizações em 20 minutos é muito para o Botafogo, porque se você for pegar aí as estatísticas de alguns jogos passados, tem jogos que o Botafogo tem 10, 12 finalizações em toda a partida, em todos os 90 minutos. Então, a gente já viu um Botafogo diferente, justamente por esse pedido de mudança de atitude do Barroca, esse início de trabalho do Barroca já fazendo efeito, principalmente com a intensidade e com a posse de bola. Mas o Botafogo ainda tem alguns problemas, né? Alguns cochilos durante o jogo, como foi esse no lance do Neilton. Neilton antes já tinha aparecido livre para finalizar uma bola que foi defendida pelo Cavalieri e logo depois acontece a mesma coisa, a mesma liberdade, já com o Giovanni Augusto bem na partida, aproximando bem ali do atacante para fazer esse gol. E no segundo tempo, a gente viu uma mudança de postura, não só no comportamento, mas também na questão da disposição da equipe em campo e as mexidas do Barroca. A gente tem que falar isso também. As substituições feitas pelo técnico surtiram bastante efeito no segundo tempo. Até porque na primeira etapa, com o Calu e o Varley ali na frente, o Botafogo não estava rendendo tanto. E o Honda, apesar de ter chamado a responsabilidade para as bolas paradas, ele não conseguia se aproximar muito dos atacantes e poucas vezes chegava na área. Quem estava fazendo isso era o Caio Alexandre, que apesar de ser segundo volante, volante de mais marcação, estava chegando também muito na área, e tanto que foi o segundo maior finalizador da partida. E quando o Barroca percebe que Calu e Varley não estavam rendendo o necessário para o Botafogo e faz as substituições também, faz a substituição no meio de campo com a entrada do Cícero, eu acho que esse novo fôlego, essa nova disposição do time em campo foi fundamental para que essa reação acontecesse. E Pedro Raul também, né, outro jogador que apareceu bem, teve estrela, voltando a marcar e ajudando o Botafogo nessa virada. Eu queria só destacar, antes de voltar a bola para você, muito bem lembrado o que o Rafa falou no início do programa sobre a questão do Barroca. Ele tinha dito na semana passada essa questão da Covid. Eu tive um papo pessoal com ele, ele me falou que realmente não estava 100% bem ainda, além do pulmão comprometido, outros sintomas persistem. Mesmo após a recuperação, ele está livre do vírus, ele ainda sente alguns sintomas e mesmo assim tem dedicado praticamente 24 horas do dia pelo Botafogo, para tirar o Botafogo dessa situação, e conseguiu já tirar um leite de pedra nesse jogo contra o Coritiba. A gente espera que haja mais evolução, porque apesar de ter vencido, de ter mostrado muita vontade, eu acho que ainda é pouco pelo que vem pela frente.
Outro indício desse ímpeto inicial, até ser atribuído em boa parte ao Barroca, e eu concordo com essa análise, com esse diagnóstico, é que se você pensar, Rafa, no primeiro tempo, basicamente, dos quatro caras mais avançados do Botafogo, três estavam mal, né? Os dois pontos. Os três que a Camalu citou, o Rondo um pouquinho menos, assim, jogou relativamente bem, regular, vai lá. Mas o Calu e o Varley muito mal, assim. E o Pedro Raul muito bem, não só pelos gols. O Pedro Raul tem um lance no primeiro tempo que ele sai passando por cima de todos os zagueiros, chuta para a defesa do zagueiro. O Honda, no primeiro minuto, foi um lance que eu falei, cara, que isso, que ele erra um toque de letra com 25 segundos. E já depois ele fica pedindo desculpa, já era um contra-ataque sem muito perigo, mas o Giovanni Augusto chuta para fora. Então, era um time que se impunha, que dominava o jogo, sem contar com grandes atuações dos jogadores do setor ofensivo, fora o Pedro Raul.
Aí tem um problema de ordem tática também, Luciano, porque a gente tem que lembrar que o Bruno Nazário não jogou. Aliás, uma curiosidade só estatística, tá? Sem levantar nenhuma questão a partir daí, mas os quatro jogos que o Botafogo venceu no campeonato, e nenhum Bruno Nazário esteve em campo como titular, nesse ele não jogou. Mas quando o Bruno Nazário sai, o treinador passa a ter um desafio, que é arrumar um esquema tático num time que passa a não ter nenhum jogador de criação, nenhum jogador que faz essa bola chegar limpa ao setor de ataque. Então, no jogo passado, por exemplo, contra o Inter, né, o Barroca abriu o Bruno Nazário numa ponta, tirou essa característica de criação dele e jogou naquele 4-1-4-1 que a gente falou. Nesse último jogo agora contra o Coritiba no sábado, ele já optou por um 4-4-2, acomodando o Calu como segundo atacante, mais próximo ao Pedro Raul. Só que com esse esquema ele obrigou o Botafogo a ter dois volantes que atuassem como meias, né? Já que a gente tinha ali o Zé Welison, e ele passou a obrigar, de certa maneira, o Caio Alexandre e o Honda a chegarem como meias mesmo, efetivamente. Uhum. Já que o Varley joga mais pela extrema, isso é uma característica dele que é difícil tirar, e passou a ser um problema, porque o Botafogo, embora tendo posse de bola, embora tendo domínio, embora criando chances, Eu quero destacar nesse sentido até a boa atuação do improvisado Rafael Foster na lateral esquerda.
De acordo, até o tema para a gente falar mais na frente.
Vamos falar mais na frente, né? Jogou muito bem no apoio. Então, assim, o Botafogo sufocou, o Botafogo teve em cima, criou chance, obrigou o Wilson a fazer algumas boas defesas. O Pedro Raul muito bem também. Mas de todo esse setor ofensivo, ficava muito clara a dificuldade do Botafogo criar chances a partir de características naturais dos jogadores. Ele criava muito mais pela aproximação tática entre os setores, pelas triangulações entre os jogadores. Então, esse esquema mostrou uma certa dificuldade. O Caio Alexandre, naturalmente, ele tem uma tendência a pisar mais no campo de ataque, pisar um pouco mais na área. Ele criou chances. O Ronda já tem um pouco mais a dificuldade. Eu senti o Ronda um pouco preso na marcação no início.
Sim.
De uma forma, o Botafogo criou ali 20, 25 minutos de muita pressão, de muito domínio territorial, principalmente, de criação de oportunidades. E a gente estava falando, né, Luciano, já é um tema recorrente da dificuldade que o Botafogo tem nas laterais. A gente falava do Vitor Luiz, que foi bem substituído pelo Foster improvisado, mas o Kevin ainda parecia carregar um pouco nas costas do erro que ele cometeu contra o Inter. Tanto que o Pedro Raul dedica, né, os gols da vitória ao Kevin. Isso. Quase que dizendo assim: Kevin, fica tranquilo, cara, que a gente está do teu lado. Mas o Kevin tem um erro sério de cobertura que vai originar o gol do Neilton, né? A lei do ex, a famosa lei do ex, o Neilton nem comemorou. Mas o Giovanni Augusto, ele entra exatamente pela esquerda, nas costas do Kevin, e o Kevin fica confuso se ele chega no Giovanni Augusto ou se ele vem para fazer o balanço defensivo pelo meio da área. Ele opta pela segunda ação, né? Ele vem para dentro da área, só que ele chega atrasado e o Neilton arremata. O Botafogo aí dá um azar também, porque o Cavalieri faz uma defesa, e a bola ainda volta certinho no pé do Neilton e quase que vai morrendo devagarzinho ali na rede. Mas, né, só para resumir isso tudo, essa primeira parte do jogo, é claro que o Botafogo sente muito o primeiro tempo a partir do gol, claro que ele cai muito de rendimento, mas como a Manu observou bem, a partir do segundo tempo, das mexidas do Barroca, uma mudança de atitude, aí o Botafogo vai ter uma outra partida pela frente, e fica também como destaque esse poder de superação do time a partir da segunda etapa, a partir das mexidas do Barroca.
Eu falei do setor ofensivo, mano. Vamos entrar nos laterais também, que o Rafa citou, mas eu queria destacar os dois volantes ali. O Caio joga muito junto com o Ronda ali, né? Mas o Zé Welison foi um cara que, quando chegou, eu e acho que boa parte da torcida do Botafogo olhamos com uma desconfiança gigante. Eu falo por mim, pelo menos. Não achei boa contratação naquele momento, mas até agora, tudo bem que a amostra é pequena, ele vem cumprindo bem a função dele. Era uma posição carente do time. O Botafogo precisava daquele primeiro volante ali que tivesse alguma noção de jogo e só tivesse um poder de marcação bom. Tenho gostado do Zé Edson. Não foi brilhante no sábado, mas achei que fez uma partida de razoável para boa. E o Caio, cara, assim, eu acho o Caio um jogador que, cara, se tivesse num clube disputando top 5 ou vaga na Libertadores, era um cara que a gente já tá fazendo matéria. Olha, tem clube grande da Europa de olho, assim. Um moleque muito regular. Claro que ele tem jogos ruins, mas com a responsabilidade que ele tem no Botafogo e a importância que ele tem no time, acho a temporada dele excelente até agora.
Concordo. O Zé Welison está me surpreendendo também positivamente. Acho que se encaixou bem nesse esquema ali do Botafogo. Chegou para ser a peça que o time procurou durante boa parte da temporada. Um jogador muito regular. E tomara que continue assim, porque desse jeito vai ajudar muito o time até o fim da temporada. Agora, o Caio Alexandre, Luciano, até na avaliação do jogo de sábado, eu estava fazendo ali a avaliação, estava deixando ele como o melhor jogador da partida, até os gols do Pedro Raul, claro que acabou colocando ele em destaque. Mas o Caio Alexandre, para mim, foi um dos melhores jogadores contra o Curitiba, um jogador que não se apega só à marcação, que aparece muito na área, que dá muito apoio ali aos atacantes, aparece como opção para finalização. E pela idade dele, né, primeiro ano dele como titular em um time da elite do futebol nacional, não sentiu a responsabilidade. É um ano muito regular do Caio Alexandre, e nessa partida contra o Curitiba especialmente, acho que foi um dos melhores em campo, não só pelas finalizações também, mas pelo conjunto da atuação. Um jogador que, como você disse, se o Botafogo estivesse numa situação melhor, com certeza estaria sendo observado por grandes clubes da Europa. É um jogador que eu acho que ainda vai trazer um retorno bem positivo para o Botafogo, pelo que ele mostrou esse ano. Pode ser um retorno além de técnico, financeiro muito em breve. E sobre as laterais, aí é um assunto que a gente vai entrar também, né? Até a questão do Kevin, por exemplo, um jogador que teve ali um momento de regularidade, mas ultimamente tem cometido muitos erros e prejudicado a equipe em alguns momentos. Até volto lá atrás e começo a repensar aquele esquema que o Altuori pensou em algum momento, que foi o esquema com três zagueiros, acho que justamente para tentar solucionar essa questão das laterais, né? O problema das laterais do Botafogo. E o Rafael Foster aparecendo como grata surpresa, fora da posição dele, jogando muito bem, apoiando muito bem o ataque, não se apegando também, não ficando apenas na marcação. Acho que é outro ponto positivo dessa partida contra o Coritiba. Ponto para o Barroca pensar e começar a analisar também essa questão das variações de jogo, porque são mais 12 partidas até o fim do campeonato, adversários diferentes, Botafogo vai precisar não só da vontade, da garra, mas de surpreender de alguma forma para buscar pelo menos 7 vitórias.
E aí vamos entrar nas laterais, Rafa? Bom, primeiro uma pergunta direta para você. Foster pode ameaçar a titularidade do Vitor Luiz?
Não só pode, como deve. Assim, eu não tenho nenhuma em dizer que o Foster fez a melhor partida dele desde que chegou o Botafogo. E aí vamos ser justos com ele. Ele foi o Paulo Autori, que trabalhou na Bulgária com ele, né? Se não me engano, lá no Ludogorets, né?
Isso.
Trabalhou com ele lá como zagueiro. O Foster é zagueiro. Só que ele chegou no Botafogo, que já tinha dois zagueiros muito bem, numa fase muito boa. Canu e Marcelo Benevenuto. E aí o Foster, no esquema do Autuori, meio que ficou ali como um primeiro volante. E também basta você ver como que o Foster estava improvisado, é só você observar o Zé Welleson jogando. O Zé Welleson não é a oitava maravilha do universo, mas ele é um volante de origem. Olha a diferença, como que ele se movimenta, como ele dá apoio, como ele faz cobertura nas duas laterais. Então, assim, quando você tem um volante de origem, isso nunca foi o Foster. Então, a gente ficava com a sensação de que esse jogador, assim, ele tá rendendo abaixo, que é um cara que não tá servindo. E, no entanto, ele raramente pôde jogar na real posição dele, que era zagueiro. Aí, o Vitor Luiz fica fora. Botafogo não tem opção, né? O Guilherme tá machucado, não tem opção na esquerda. O Danilo, a gente já falou que foi vendido ao Fluminense lá atrás, o Barcelos, e sem opção no elenco, lá vai o Barroca improvisar novamente, lá vai o Rafael Foster jogar improvisado. E olha que grata surpresa, ele joga uma excelente partida. É um jogador que você vê claramente que ele não tem a compreensão física de um lateral, ele é um jogador muito parrudo, então quando ele bota na frente, ele não consegue chegar como lateral, mas ele jogou simples, ele tocou curto, ele se apresentou na frente, ele arriscou o cruzamento e, principalmente, Rafael Foster chutou pro gol. É uma coisa que a gente vem cobrando, os jogadores do Botafogo chutarem a gol e chutarem na direção do gol. Então, assim, o lance que surge o pênalti da virada do Botafogo, ele não é casual. Ele é mais um lance que o Rafael Foster se apresenta, em que tenta a finalização, e aí, no caso, a bola vai tocar no braço do jogador do Coritiba e vai acabar sobrando, vai acabar sendo marcada a penalidade na revisão do VAR. Excelente partida dele, ameaça sim, porque, como a gente já falou, o Vitor Luiz não vem fazendo jus ao nome e ao histórico recente dele, que o trouxe com justiça de volta ao Botafogo na lateral esquerda.
Eu vou passar para a Manu, nosso drama eterno de 2020 da lateral direita. Mas aí vamos entrar também no quesito arbitragem. Não tem como falar da atuação do Kevin fora o gol, que o Rafa lembrou bastante bem, que ele falha sim no gol do Coritiba. Mas o Kevin, mais uma vez, ia ficar, ou ficou marcada a atuação dele, né, pelo pênalti marcado ali nos acréscimos. E aí, cara, assim, no sábado eu fiquei indignado com esse lance. Eu falei, cara, pra mim é o pênalti marcado mais bizarro do campeonato. Assim, a gente lembra de alguns pênaltis não marcados que foram bizarros, que até o Gaciba reconheceu, enfim. Lembra um pro Atlético Mineiro e Corinthians, que teve um puxão muito claro no Vargas, agora recente, que o árbitro não marcou. Mas, cara, pênalti marcado desse jeito é inexplicável para mim o VAR ter ajudado na localização da falta, que realmente aquele contato ridículo foi dentro da área. Mas o VAR, no mínimo, o Luiz Flávio de Oliveira tem que olhar o monitor, né, Manu? Assim, porque o que aconteceu? Aquilo ali não é pênalti em momento algum. Não é aquela coisa de mão porque mudou a regra. Aquilo ali nunca foi pênalti e espero que nunca será, né?
Tem que falar muito disso realmente, porque foi uma marcação muito errada do árbitro da partida. Como você disse, não foi falta. E eu acho que o árbitro não ter ido conferir as imagens, porque estava muito certo da decisão dele, tinha marcado a falta fora da área, o VAR apenas ajudou dizendo que seria dentro da área, né, o contato que ele viu ali. Eu achei também que foi realmente muito feio e colocou em risco o resultado que o Botafogo estava construindo ali naquele momento, né? O Kevin, nessa situação, não tinha culpa de nada, a culpa era total da arbitragem, mas ele ia acabar sendo também novamente castigado e vítima de muitos xingamentos por aí por causa dessa questão. Mas o Sabino acabou também batendo o pênalti de uma forma muito esquisita.
Mérito para
o
Cavalieri também nesse lance.
Isolado. É, sim, Cavalieri que já estava muito bem no jogo, viu, Luciano? Cavalieri é outra boa surpresa do Botafogo na temporada, né? Um jogador experiente que a gente já sabe o que pode esperar dele. Mas mesmo com 37 anos, fez uma temporada muito regular, fez um jogo muito bom contra o Coritiba, impediu ali que o Coritiba pudesse fazer outros gols, e nesse pênalti do Sabino, ele espera até o último minuto para sair, e foi para o lado certo, também acho que desequilibrou ali de alguma forma o cobrador, que cobrou de uma forma esquisita e acabou indo para fora para o Botafogo. Nesse Campeonato Brasileiro também tem um pouquinho de sorte, porque não basta só competência, vontade. O Botafogo precisava desse pouco de sorte para reencontrar o caminho das vitórias, e tudo isso aconteceu numa única partida no último sábado contra o Coritiba. Agora, a questão do Kevin é, ele precisa retomar a confiança, né? Principalmente depois daquele lance horrível, né, contra o Internacional. Eu acho que depois dali a confiança dele ficou ainda muito mais abalada, já convivia com algumas críticas. Então ele precisa retomar a confiança. Foi legal o gesto do Pedro Raul de ter dedicado os gols para ele, para abraçar o Kevin nesse momento aí de dificuldade, porque o Botafogo precisa de jogadores que entrem em campo totalmente concentrados e confiantes no trabalho que tem a fazer. Até porque o que eu ia falar aqui é que o torcedor do Botafogo vai ter que lidar com o Kevin até o fim do Campeonato Brasileiro e precisa dele no seu momento mais regular. Ele já apresentou esse futebol mais regular no Botafogo, tem capacidade para voltar a ser um jogador mais confiável. Então, o torcedor do Botafogo tem que depositar essa confiança, dar esse voto de confiança para o Kevin, porque o lateral reserva, né, que seria o titular, o Marcinho, está em fim de contrato. A gente trouxe até no GE.globo que o final do Marcinho com a camisa do Botafogo está próximo mesmo, não deve haver um acordo de renovação. O Botafogo fez um último contato, não teve resposta. O jogador também já mostrou em vários momentos da temporada que não quer continuar no Botafogo, então essa relação deve acabar no próximo dia 31 de dezembro. E o Marcinho também, desde que voltou da cirurgia, voltou no dia 22 de novembro, se não me engano, fez 4 jogos, também não apresentou um futebol convincente para mostrar que vai ser a salvação do Botafogo na lateral direito. O negócio é o Kevin retomar a confiança, ser abraçado pelo grupo e ganhar também o voto do torcedor alvinegro.
Sim, eu acho a opção menos ruim das que estão no momento, Kevin. Acho importante essa confiança do elenco e da comissão técnica para ele. Eu falei do Cavalieri, cara, uma das coisas que mais me deixam indignadas no futebol é goleiro que pula em cobrança de jogador que você sabe como que espera o goleiro. Neymar é o mais famoso deles, cara. Eu vejo o goleiro pular antes em cobrança do Neymar, eu falo, cara, não é possível que esse cara nunca tenha visto o Neymar bater pênalti. Nenê aqui no Rio também, Bruno Fernandes agora com a Portuguesa do Manchester United, tem pênalti pra caramba pra ele bater e os caras pulam antes. E o Sabino virou meme no início do campeonato. O pulinho do Sabino, da forma como ele vai, ele não consegue botar força na bola. Então, ou ele vai botar muito pro lado, aquela bola que vai bater na bochecha da rede, ou ele vai botar para cima. Claro que se ele botasse um pouco para baixo, aquela bola entraria. Mas o risco vira muito maior. O Cavalieri, mesmo nas fases ruins dele, que não é o caso atual, ele sempre foi ótimo cobrador, pegador de pênalti. Achei muito legal ele ter ficado ali. Eu ficaria irritadíssimo se ele tivesse caído antes. Mas achei bem... Enfim, foi fundamental ele ter ficado parado pro Sabino perder aquele pênalti, correr um risco maior de botar aquela bola, tentar botar no ângulo. Rafa, e aí, cara? Fala.
Eu queria só aproveitar esse embarcar nessa questão do VAR, porque eu fiquei curioso, cara, que a gente na intuição fica vendo todos os jogos do Botafogo e falando, poxa, todo jogo tem um VAR, todo jogo tem um VAR, ou
Sim.
por favor. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Vi ali junto com o levantamento anterior do espião estatístico, mais os dois últimos jogos. O Botafogo é o time do Campeonato Brasileiro que mais tem decisões do VAR que mudam decisões originais do árbitro. Não estou dizendo que ele é o mais prejudicado, mais beneficiado, que mais tem mais decisões que acabam sendo a favor ou contra. Se você somar as decisões que são contra ou a favor do Botafogo, mais as decisões que o VAR muda a decisão original do árbitro, o Botafogo tem 23 decisões mudadas em 24 rodadas, ou seja, em 26 rodadas, né? Ou seja, é mais ou menos. Quase que a cada rodada do Botafogo tem uma decisão do VAR mudando algum lance, ou a favor ou contra. Então, assim, isso é algo que ao longo do tempo, ao longo do campeonato, vai gerando um desgaste psicológico. Porque não são
Sem
decisões.
dúvida.
A gente tem falado que são decisões de mão ou não dentro da área que são marcados pênaltis, são decisões de expulsão ou não de jogador, são decisões de gols que são depois invalidados. Então, assim, isso vem gerando um estresse, com certeza. Psicológico ao clube, né, ao time dentro de campo. A gente teve esse lance do Kevin é um lance assim didático, né, porque é um erro muito básico do árbitro, né, do Luiz Flávio. Bastava ele ver, ele consultar o vídeo, né, o vídeo.
Exato.
A gente critica tantas vezes, né, poxa, por que que o árbitro tem que ir ao vídeo toda hora? Mas esse era um caso clássico. Se o VAR chamou e falou que foi um toque dentro da área, ele tinha que ir ao VAR para consultar o lance, tecnicamente determinar se foi um encontrão casual ou se realmente houve um choque, ou até se não houve nada, se foi uma tropeção do
É
jogador.
incoerente com o restante da arbitragem do Brasileirão, né, Rafa?
Totalmente, totalmente incoerente. E aí o Botafogo mais uma vez tem um lance capital e quase por pouco, né? Concordo aí, o Cavalieri teve uma leitura muito boa. Era só observar o Sabino no primeiro turno, um jogo 3-3 Goiás e Curitiba, do mesmo jeito. O lance no último minuto estava 3-2 para o Goiás. O Sabino vai cobrar o pênalti lá na Serrinha e ele faz igualzinho, faz aquele pulinho e toca devagarzinho no meio do gol. E ali, no caso, o goleiro cai, né? O Tadeu cai e ele acaba fazendo o gol de empate do jogo. Então, o Cavalieri, muito boa leitura, muito frio. E só para falar do Cavalieri, que é rapidinho. Ele teve a renovação do contrato dele e eu li nas redes sociais muita gente dizendo: negócio de renovar por meta, Botafogo errou de renovar, de botar uma meta estabelecida para renovar. Gente, não importa se é meta ou se não é meta. Pelo mérito, o Cavalieri já tinha que ter renovado com o Botafogo. Com o Botafogo.
Sim.
Ele fez muito dentro do gol, do gol alvinegro. Nas partidas, ele tem sido fundamental para o Botafogo e mais do que justa essa renovação de contrato com ele.
Manu, sobre os estrangeiros que a gente sempre fala, eles voltaram a ser titulares juntos, né? O Rondon e o Calu, depois daquele jogo contra o Fortaleza da 22ª rodada. E aí eu ia até te perguntar se eles vão continuar. Eu acho que não, mas sim, de cara, tem a questão do Rondon que ele vai fazer exame hoje, ou já fez, a gente está gravando aquele início da tarde de segunda. Porque ele deixou o jogo com sentido à coxa e tem a questão Calu ainda, que eu acho que vai ser barrado. Não sei se você concorda.
Concordo, pelo que ele apresentou nesse jogo contra o Coritiba e pelo que ele já teve chance de apresentar até aqui, acho difícil conseguir algo a mais desse Calu. A questão do Ronda, a gente está gravando na segunda tarde, como você disse, a gente está apurando ainda como vai ser. Ele chegou mancando no Rio de Janeiro, ia ser avaliado com um exame de imagem. Mas ainda a gente não tem o um retorno sobre a resposta, o que aconteceu nesse exame. Acho que o Ronda ainda pode render mais do que tem rendido, Luciano.
Ah,
Apesar de ser um
sim.
jogador importante, um jogador regular, mas um jogador que ainda falta alguma coisa ali para chegar no seu melhor momento. A gente reclamou lá atrás, quando ele era utilizado pelo Paulo Autuori como segundo volante. Acho que em algum momento ele rendeu muito nessa posição, depois acabou se perdendo um pouco e a gente começou a cobrar um Ronda mais avançado, até porque quando ele jogou avançado, ele conseguiu responder positivamente também. E agora chegou nesse momento de novo da gente cobrar. Será que é melhor voltar o Ronda um pouco atrás e jogar com o Bruno Nazário, que é outro jogador que não está rendendo também? Um pouco mais avançado, como trabalhar esse Ronda para que ele possa contribuir e ser um jogador decisivo, um jogador que joga mais com os atacantes, que dê mais opções para os jogadores de frente do Botafogo. Mas mesmo assim, entre as opções do elenco e pelos jogos que ele fez até o momento no Campeonato Brasileiro, ainda acho que o Honda é titular nesse time do Botafogo, mas precisa de uma conversa, precisa de resolver essa situação para ele voltar a render um pouco mais como ele rendeu em algum momento do campeonato. Agora, o Calu, a gente já falou várias vezes nesse programa, a gente já pediu para o Calu jogar com dois atacantes, já pediu para deixar ele, testar ele como centroavante, sei lá, testar várias formações ali na frente, e a gente já viu o Calu caindo por todos os lados. Nesse jogo mesmo contra o Coritiba, o pedido do Barroca foi que ele ficasse mais à frente ali com o Pedro Raul. O Varley acabou ficando um pouco perdido também nessa nova formação. E o Calu, apesar de ter conseguido segurar a bola em alguns momentos ali na frente, acho que ele foi muito mal na partida. Inclusive, num momento lá, ele erra um passe que quase dá uma chance clara de gol para o Coritiba. Calu, pelo que mostrou até aqui, realmente não tem espaço no time do Botafogo, e isso faz com que a gente novamente fale sobre o planejamento do clube para essa temporada, Luciano, porque as contratações de Calu e de Honda foram muito mais pensadas pela questão extracampo do que pelo retorno técnico também dentro das Sim. quatro linhas. Pensaram muito em ganhar dinheiro com venda de produtos, com sócios torcedores, e isso acabou também não acontecendo, até porque no ano em que o Botafogo contrata dois astros internacionais, acontece uma pandemia que prejudica tudo, o Botafogo não consegue arrecadar dinheiro com bilheteria, não consegue impulsionar a venda de produtos, e os sócios torcedores, o número de sócios torcedores se manteve o mesmo praticamente desde fevereiro até aqui.
Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, Manu, Luciano. Será que o Botafogo já se desobrigou a ter que escalar o Honda barra Calu? O Calu já vi ele muito no banco, mas assim, me deu a impressão de que esse 4-4-2 que foi colocado no jogo de sábado foi muito mais como uma última chance de dizer assim, olha, Calu, pelo amor de Deus, assim, eu vou botar o esquema que você joga melhor como ponta de lança, como segundo atacante, e vamos ver se você rende. Só que assim, gente, o tempo tá passando. O Botafogo tava com 20 pontos, agora com 23, depois da vitória. Faltam 12 rodadas, né, para o Botafogo cumprir. O campeonato vai acabar e o Botafogo vai ficar perguntando qual o melhor esquema para o Honda ou para o Calu jogarem. Pelo amor de Deus, gente, acabou. O Honda já teve todas as chances, já jogou de volante, já jogou aberto de meia, já jogou de meia centralizado. O Calu já jogou de segundo atacante, já jogou de extrema, já jogou mais centralizado no meio. Então, assim, gente, acabou assim, o elenco do Botafogo é grande, tá? Pra quem olha assim, o Botafogo tá afundado em dívida, a gente já falou isso, a gestão de elenco do Botafogo foi ruim, o Botafogo tem uma folha aí de pagamento alta, porque tem muito jogador. Ah, não tem nenhum lateral hoje esquerdo, porque a gestão foi mal feita, mas assim, tem um monte de lateral direito, tem um monte de jogador de função de extrema, de meio campo, então assim, gente, já passou da hora de ter constrangimento de deixar Honda e Calu no banco. Não é mais hora de pensar nisso. Eles chegaram, tiveram uma função ali no marketing importante. Se fosse um ano não de pandemia, trariam torcedores para os estádios, sem dúvida. Trouxeram torcedores para redes sociais, para o sócio torcedor. Agora, gente, é hora de ganhar jogo. É hora de ganhar jogo. Tem que botar quem tiver melhor. Se tiver que botar o Honda e o Calu no banco daqui em diante todos os jogos, vai colocar. Eu concordo ainda com a Manu que, de todas as opções, o Honda ainda merece ser titular, mas assim, encaixa ele na posição que ele tiver que jogar ali, gente. Não vamos acomodar o esquema tático para encaixar o Honda nem o Calu, acabou. Já passou da hora de jogar com quem tiver melhor, e o Barroca tem que ter essa lucidez para poder escalar o melhor time do Botafogo.
E o Rafa, até no momento que os dois não estavam em campo contra o Coritiba, foi quando o Botafogo mostrou essa disposição maior e melhorou até seu futebol para buscar a virada, né?
E perfeito, acho que o Barroca é um cara, Manu, com essa carta branca que ele chegou, na forma que ele chegou, num desespero já, o Botafogo numa situação muito dramática, acho que ele, especificamente, estou com o Rafa, não vai ter esse constrangimento não de deixar os dois no banco, mesmo se os dois tiverem condições de jogo.
Com certeza, Luciano, acho que o Barroca não terá problema nenhum em barrar os dois, já chegou sabendo dessa possibilidade, acho que ele já acompanhou ali em alguns momentos o que os dois estavam fazendo pelo Botafogo, e já aconteceu justamente contra o São Paulo, o Barroca barrou o Honda, que ficou no banco durante os 90 minutos, nem entrar no segundo tempo ele entrou, o próprio Calu também foi barrado em outras oportunidades. não vem sendo titular, tem sido aproveitado em alguns momentos no segundo tempo, mas não é titular absoluto desse Botafogo. Então, para o Barroca, acho que não vai ser problema nenhum barrar Ronda e Calu se isso for necessário. E agora pode até resgatar um jogador que estava perdido durante a temporada, o Cícero, que entrou bem contra o Coritiba, mudou o jogo, né? Ele começou a virada do Botafogo, o gol de empate começou a partir de um cruzamento dele, um jogador que estava encostado, chegou a ser descartado durante a temporada, foi resgatado e com o Barroca volta a ter chance, né? Até no gol ali de empate, a gente vê pelas imagens o Cícero correndo para abraçar o Barroca na beira do campo, então pode ser que o Barroca consiga recuperar o Cícero e até outros jogadores, porque acho que uma coisa que o Barroca tem de muito interessante é a questão da motivação e da confiança no elenco. Os jogadores confiam e acreditam muito no Barroca, e isso é muito importante.
Rafa, passando dos veteranos para um garoto, e aí eu falei em algum momento do episódio, que foi o pênalti marcado mais bizarro do campeonato. Cara, talvez o gol perdido pelo Juan tenha sido o mais bizarro do campeonato também. É difícil até de explicar o que aconteceu naquele lance ali, naqueles minutos de pressão total do Botafogo do segundo tempo, né? Fora os dois gols, o Botafogo em, sei lá, 10 minutos teve 4 ou 5 boas chances, incluindo os dois gols. E essa foi inacreditável, assim, porque no início parecia que tinha sido pênalti, né? Mas ele não é tocado e parece que tá com as pernas algemadas.
É, ele fez pênalti nele mesmo, Luciano. O que acontece? O Juan é um jogador curioso, porque ele é um jogador muito veloz, é um jogador importante taticamente, porque quando ele entra, ele dá o que a gente chama de profundidade, né? O Botafogo consegue jogar pelas pontas mais com velocidade, que é o que a gente está se ressentindo aí desde a saída do Luiz Henrique, do Luiz Fernando. A gente fala isso podcast após podcast, mas o Juan tem uma característica curiosa para um atacante. Ele não sabe fazer gol. É a mesma coisa que você falar que um zagueiro não sabe marcar, que um goleiro dá rebote em todo o chute.
É meio básico, né?
Eu acho que é meio básico, né? Assim, eu acho que o atacante tem que fazer gol. Entendeu? Assim, tudo bem, tem lá, às vezes, o Rodrigo Pimpão, que você vai ver o cara mais se deslocando e tocando mais, de vez em quando. Mas ele fazia os gols dele. Então, assim, o Juan é um jogador que tem uma deficiência técnica. Aí a gente tem que lembrar, não é implicância, não. É porque ele é um jogador que tá vindo ali da base, é um jogador que tá em desenvolvimento ainda, tá naquela fase de transição. Então a gente tem que ter paciência, assim. De repente é um trabalho de quando acabar a temporada, e a gente lembra que essa temporada foi marcada pela Covid, vai atropelar na outra, mas assim, quando o Botafogo tiver um tempo, a gente espera que, não sendo rebaixado, conseguindo se salvar, ano que vem com tranquilidade, vai lá, começa a fazer um trabalho específico de finalização com ele. É um jogador que tem dificuldade de finalizar corretamente. Então, assim, é uma questão que o Botafogo vai ter que trabalhar com ele. Deixa eu só dar um pitaquinho aqui no Cícero, vai. Bem rápido. O Cícero é o tipo de jogador que o Botafogo, volta a falar, ele é um dos mais caros do elenco. O Botafogo vai ter que avaliar lá pra frente se vale a pena ou não continuar, mas assim, uma coisa a gente não pode negar, ele é um dos jogadores mais polivalentes que o Botafogo tem no elenco. O Cícero é um jogador que consegue jogar de zagueiro, de volante, de meia e até de atacante se precisar. Lembrar que ele chegou a jogar assim no Grêmio. Então, a gente estava falando do Caio Alexandre, que a Manu lembrou bem, um dos melhores jogadores da temporada do Botafogo. Eu acho que o Caio pode ter no Cícero, e até dentro de campo, como uma inspiração, um cara para ele se inspirar na carreira. Por quê? Pela polivalência. O Caio Alexandre também tem essa característica, ele joga bem de volante, ele joga bem de meia, ele pisa lá na frente, então quem sabe não possa ser dois jogadores aproveitados no time titular nesse momento, até pela polivalência deles, dando opção ao Barroca de escalar esquemas táticos diferentes dentro de uma mesma partida, fazer modificações sem precisar trocar peças necessariamente. Então acho que pode ser um bom momento para se testar assim, o Cícero dentro desse rodízio aí que até encontrar, né, uma formação ideal.
Sim, de acordo. Manu, outra boa notícia para a torcida alvinegra depois do sábado de alívio e drama e depois alívio, foi no domingo o time feminino venceu o Ceará por 1-0 e conquistou o acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino, né? Garantiu vaga nas semifinais da Série 2 desse ano. E aí, ano que vem, o Botafogo está garantido na elite do Brasileirão Feminino.
Pô, essa é a boa notícia da semana, Luciano. Se o torcedor não está tendo muitas alegrias, né? Quase nenhuma com o time masculino, o time feminino tem surpreendido positivamente e enfrentado desafios, vencido obstáculos para chegar a esse posto nesse momento. está entre os quatro finalistas da Série A2, por isso garantiu acesso ano que vem, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente tem que destacar, Luciano, que o investimento no futebol feminino do Botafogo esse ano foi muito baixo. Em relação ao time do Ceará, por exemplo, o investimento que o Ceará fez foi quase 600% maior do que o investimento feito pelo Botafogo, né? O time do Botafogo tem apenas 2 anos e, mesmo assim, na segunda temporada já consegue o acesso para a primeira divisão, que muitos não acreditaram. Então, destacar o trabalho feito pelo técnico Glaucio, que tem feito um trabalho exemplar, também pela gerente do futebol feminino, que é a Rose de Sá, pessoas que conhecem do futebol feminino, já tiveram experiências em outros clubes antes de virem para o Botafogo e conseguiram montar um elenco competitivo para disputar essa competição, que não é nada fácil. O Botafogo venceu 2 vezes o Ceará, 2-1 aqui no Rio, 1-0 lá em Fortaleza, e garante o acesso, garante a classificação para as semifinais. Na próxima fase do campeonato vai pegar agora o Bahia. Datas e horários ainda a serem definidos, mas já conseguiu o que era o objetivo da temporada, que era o acesso, né? O título agora é um objetivo secundário, mas que se torna forte e cada vez mais possível, porque a confiança está em alta no elenco feminino. Parabéns para as meninas e boa sorte nas próximas fases, a gente vai seguir acompanhando.
É isso, fim de semana de boas notícias. Rafa, já vou começar a despedida. Feliz Natal para você, para os nossos ouvintes. E a gente volta na segunda-feira, quem sabe depois de mais uma vitória, depois desse jogo decisivo. Todo jogo agora para o Botafogo é decisivo. A gente vai ficar se repetindo aqui. Domingo às 4 horas contra o Corinthians no Nilton Santos.
Obrigado, Luciano. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Manu. Feliz Natal, torcedor alvinegro. E torcendo para que depois desse Feliz Natal o Botafogo também possa ter uma virada de ano mais tranquila um pouco. O Botafogo vai enfrentar o Corinthians, vamos repetir essa sequência que ela é importante. Sim, Botafogo e Corinthians sim. No domingo, depois de 10 dias, quarta-feira, sem ser a quarta seguinte a outra. Botafogo e Atlético Paranaense, 2 jogos seguidos em casa. Aí no domingo seguinte ele pega o Vasco, sábado ou domingo ele tem que confirmar, mas pega o Vasco na sequência. Depois pega o Santos na Vila Belmiro, mas o Santos recém saído da segunda semifinal da Libertadores, provavelmente o Santos jogando com time misto. Depois o Botafogo recebe o Atlético Goianiense e aí ele sai para pegar o Palmeiras, que provavelmente também joga com time misto, porque o Palmeiras vai estar envolvido com Copa do Brasil, se ele passar do América Mineiro, e envolvido com a própria Libertadores e com o Brasileirão, 3 competições, questão de prioridade. Então assim, gente, o Botafogo está com a faca e o queijo na mão. Não vou dizer que ele só depende dele, não. Depende também dos adversários jogarem pior. Mas, assim, o Botafogo tem uma sequência, logisticamente falando, favorável. Então, botar a cabeça no lugar, usar a confiança a seu favor e vamos para as cabeças aí. Para as cabeças é exagero, mas pelo menos essa situação aí difícil do Z4, o Botafogo tem totais condições, está com 23 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento, hoje o Bahia está com 28. Então, passo a passo, o Botafogo chegar lá, aproveitar a sequência em casa. Feliz Natal a todos aí e mais uma vitória para segunda-feira, a gente está comentando aqui.
É isso, é uma sequência decisiva para o 2021 inteiro do Botafogo. Manu, obrigado mais uma vez, Feliz Natal, na semana que vem a gente volta.
Antes do meu tchau, eu vou vir com mais uma informação, Luciano. Vai. A gente falou durante o programa a questão do Honda, né? Eu tive um retorno agora, o exame já foi realizado, foi constatada a lesão, o Honda fica fora por tempo indeterminado. Departamento médico do Botafogo não trabalha com previsão de volta, né? Então não é possível a gente dizer se ele já estará à disposição contra o Corinthians, por exemplo, porque não sei ainda a gravidade dessa lesão, mas é muito improvável que ele enfrente o Corinthians no próximo domingo. Lesão do Honda constatada, Barroca terá que encontrar aí uma solução para o meio de campo do Botafogo, mas como a gente comentou aqui durante o programa, opções ele vai ter para escalar esse time. É isso, um abraço para você, um abraço para o Rafa, Feliz Natal para vocês, para toda a galera alvinegra que nos escuta, bom final de semana e até a próxima, um abraço.
Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez, um Feliz Natal, aproveite com a sua família, com responsabilidade, estamos no meio de uma pandemia. Boa semana, até segunda-feira que vem. Um abraço!